Rádio CNM, as notícias da Confederação Nacional de Municípios.
O adiamento das eleições municipais em discussão em nível nacional, mas também o cenário de caixa projetado para os municípios do Brasil, visto a queda na arrecadação e a exigência de investimentos em função da pandemia, são alguns dos temas listados para conversarmos com o presidente da CNM. Vladimir Haroldi, bom dia e obrigado por atender a Rádio A Hora, seja bem-vindo. Pois é, lhe perguntar, presidente Haroldi, qual é o posicionamento da CNM em relação à realização ou não das eleições para este ano, ou então um possível adiamento para 2022? Qual tem sido o posicionamento da Confederação?
Nós tomamos uma decisão na reunião do Conselho Político da entidade, que é formado pelos presidentes das entidades estaduais, no caso aqui pela nossa FAMURS,
uhum,
presidida pelo prefeito da Palmeira das Missões, o prefeito Eduardo Dudu, né?
Agora vai trocar, vai assumir o nosso prefeito aqui do Vale do Taquari, o prefeito Emanuel Hassen de Jesus, o Maneco.
É, assume o Maneco agora, né? Esta semana.
Isso.
O Maneco também. O Maneco é vice-presidente e tem participado já ativamente destas decisões também.
Uhum.
E desse processo aí do movimento. Então, o Dudu fez um extraordinário trabalho. Com certeza o Maneco vai dar continuidade na defesa do interesse dos municípios do Rio Grande do Sul. Né? Agora, veja bem, nós estamos entendendo que o país não terá condições de realizar eleições deste ano.
Uhum.
Por isso, uma série de informações, estudos técnicos, científicos, né? Nós teremos enormes dificuldades.
Uhum.
No sentido de que nós estamos compreendendo que realizar uma eleição em outubro, novembro ou dezembro, como estão falando,
sim,
né, de transferir a data, realizar este ano, transferindo para novembro ou dezembro.
Uhum.
Né? Alguns até propondo primeiro turno em 6 de dezembro e segundo turno 20 de dezembro. Olha, nós entendemos que a eleição no mês de outubro, novembro ou dezembro, ela, em qualquer um desses meses, ela vai colocar em risco a saúde da população brasileira.
Uhum.
A última eleição participaram 146 milhões de eleitores. Foram mais de 2 milhões e 300 mil mesários.
Uhum.
Mais de 2 milhões e meio de fiscais de urna. Então nós teremos aí mais de 5 milhões de pessoas trabalhando voluntariamente no dia da eleição.
Uhum.
A comunidade científica, infelizmente, tem trabalhado com a possibilidade real de uma segunda onda, ou até mesmo de uma terceira onda desta pandemia, do coronavírus.
Certo.
Do Covid-19.
Uhum.
Nós não chegamos ainda, infelizmente, também, infelizmente, não chegamos ainda no topo, no pico da primeira onda.
Exato.
Quem garante que uma eleição, em qualquer um desses meses, não possa ser a responsável por uma segunda onda no Brasil?
Uhum.
Quem vai se responsabilizar por isso?
Uhum.
Vão culpar os candidatos? 500 mil candidatos participam de uma eleição municipal no Brasil. 500 mil candidatos.
Sim. É muita coisa, né?
Vereador, 460 mil, mais prefeito e vice-prefeito. E a cultura no Brasil, nas pequenas e médias cidades, é de visita na residência, na área urbana e na área rural. E nas grandes cidades, o candidato está na nossa cultura, ele vai para o bairro,
sim,
ele faz caminhada, ele quer o contato com o eleitor. E o eleitor também quer o contato com o candidato. Então, nós temos aí uma situação preocupante.
Presidente Haroldi, o que vocês acreditam que é possível mudar a Constituição? Porque para adiar o pleito eleitoral para o próximo ano ou para 2022, na unificação, teríamos que ter uma reforma na Constituição, uma mudança na Constituição. Você acredita que tem tempo hábil e vontade política por parte do Congresso para fazer isso?
Mas para mudar a eleição para outubro, para novembro, dezembro, também precisa de alteração.
Precisa de uma emenda daí, né?
De qualquer forma, o Congresso Nacional vai ter que decidir. Ou não.
Uhum.
Ou mantém em outubro. Mas qualquer outro tipo de posição precisa uma manifestação do Congresso Nacional.
A CNM tem sido chamada para esse debate?
Não, ainda não, até porque o Congresso Nacional está instalando uma frente parlamentar mista, né? Nos próximos dias, isso parece que já está combinado com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente Davi Alcolumbre, mista, evidentemente, formada por senadores e deputados, para discutir o assunto. E estão falando que a decisão deverá ocorrer no início do mês de julho. Olha só, se você transferir para novembro ou dezembro, você já criou alguns problemas. Muitos que pretendem concorrer já tiveram que desincompatibilizar agora, no dia de ontem, não é verdade?
Sim.
Então, se você prorrogar, automaticamente vai elevar esse prazo, vai adiantar esse prazo também. Então, né, no nosso entendimento, já deveria ter havido esta decisão. Mas o Congresso Nacional está entendendo de que isso deverá ser decidido lá no início do mês de julho, o próximo mês então, né, por conta de que precisam fazer uma avaliação melhor a respeito do Covid-19 no cenário lá no mês de julho. É isso que está dizendo também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Fernando, deixa eu te falar uma coisa que você levantou. E é bem, bem interessante. E muita gente dizendo que não tem como prorrogar para outubro do ano que vem, para outubro de 22, porque é cláusula pétrea. Não é real isto. Estão equivocados os que estão defendendo essa posição. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, ele trata do voto direto e universal e da eleição periódica. Ela não diz que o período é de 4, 5. O senador, o período do senador é 8 anos.
Sim.
É de 8 em 8 anos. Você realiza a eleição em 4 em 4, mas você elege o senador para 8 anos. Então é periódico. O período pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, né?
Sim.
Então, nós, com vários juristas aí, gente que é do direito eleitoral, estudamos isso e estamos entendendo e defendendo que não. Isto não mexe em cláusula pétrea, não. Mantém-se o que está estabelecido neste artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2.
Sim.
Né? Estabelece exatamente o voto direto, universal e periódico.
Perfeito. Vladimir.
Estabelece a cada.
Sim. Vladimir. É Rodrigo Martini falando. Bom dia, tudo bem?
Oi, Rodrigo.
Tudo
bom
jóia.
Dia.
Eu queria saber qual é que é o posicionamento da CNM e também do senhor sobre a possibilidade de unificar as eleições municipais com a eleição federal. E acrescentando essa questão, como é que ficariam aqueles prefeitos que podem concorrer à reeleição? Eles poderiam concorrer assim mesmo à reeleição?
Não, primeiro que nós somos a favor da unificação dos mandatos.
Perfeito.
E não é de hoje. Alguém pode estar entendendo que o movimento está aproveitando um momento de calamidade pública,
sim,
um momento de pandemia para para conseguir a unificação, a prorrogação do mandato dos atuais prefeitos. Não é isto. Há 12 anos atrás, ainda a entidade sob o comando do nosso líder maior, presidente Paulo Zilkowski, né, numa marcha de municípios a Brasília, então numa Assembleia Geral da entidade, né, houve uma votação, né, de bandeiras que nós precisaríamos assumir, e uma delas foi a unificação dos mandatos. Explico por quê. Não é posição minha, é posição do movimento.
Certo.
Evidentemente que eu concordo com essa posição. Pessoalmente, eu também sou a favor dessa posição, né? Por quê? Os nossos orçamentos, em primeiro lugar, eles não são alinhados. Os municípios, o município aí de Lajeado e todos os municípios do Brasil elaboraram e votaram nas suas câmaras municipais o seu plano plurianual lá em 2017.
Certo.
O que é o plano plurianual para quem está nos ouvindo e porventura não convive com esses temas, né? O plano plurianual é o planejamento da gestão para os próximos 4 anos. Então, nós planejamos a gestão municipal para os próximos 4 anos em 2017.
Sim.
Então, 18, 19, 20 e 21. De 18 a 21. A União e os estados elaboraram e votaram nas assembleias estaduais e no Congresso Nacional os seus planos plurianuais agora em 19. Então, os nossos orçamentos, eles são baseados a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual, elas são frutos do plano plurianual. Então, os nossos orçamentos, de modo geral, eles não se conversam entre os entes federados, União, estados e Sim. municípios. E o Brasil perde muito com isso.
Sim.
Nós temos aí milhares e milhares de obras paralisadas no Brasil, que num levantamento em parceria com a Federação Nacional de Municípios, Tribunal de Contas da União e Supremo Tribunal Federal, nós chegamos à conclusão que precisaríamos mais de 100 bilhões de reais para concluir as obras que estão paralisadas.
Imagina.
Olha a quantidade de recurso que o Brasil joga fora todos os anos. Então, quem paga isto? É o dinheiro público? Que dinheiro público? Existe dinheiro público?
Uhum.
Aonde está o dinheiro público? O dinheiro é da sociedade produtiva brasileira. O dinheiro público é 34% do que é produzido no Brasil vira recurso público.
Sim.
Então, quem paga esta conta é a sociedade produtiva brasileira. Então, isso precisa ser levado em conta.
Com certeza.
Uma outra situação da unificação dos mandatos. O custo de uma eleição no Brasil não é 4, 5, 7 bilhões de reais. É estudo acadêmico. Varia entre 3,5 e 4,5 bilhões de dólares. O Brasil tem, a cada 2 anos, a condição de investir um valor desta proporção em uma eleição?
Uhum.
Em situação normal, no nosso modesto entendimento, não teria.
Sim. Deixa eu aproveitar.
Imagine-se em situação de calamidade pública.
Exatamente. Deixa eu aproveitar, Gladimir, lhe perguntar sobre um outro assunto que impacta bastante a nossa região aqui do Vale do Taquari, pois em novembro do ano passado se ventilava a PEC que sugeria a extinção de pequenos municípios. E o Vale do Taquari possui 38 municípios. Destes, 22 poderiam ser extintos caso essa PEC fosse aprovada. Eu queria saber em que pé anda essa discussão, se ela ainda está em pé, e qual é também o posicionamento da CNM em relação a esta proposta em específico.
Olha só, isso parou, esse debate parou por conta desta situação.
Uhum.
Né? Nós estávamos conversando muito com o Congresso Nacional, com o governo, com o Ministério da Economia, provando por dados, por informações, que isso não resolveria a situação do Brasil, a situação econômica e fiscal. O valor é insignificante, esses municípios, 1.252 municípios, acabam ficando com apenas 0,7% de toda a arrecadação do Brasil. Isso não mudaria. Nós precisaríamos manter, de qualquer forma, nesses locais, uma estrutura mínima. Não haveria economia que o Ministério da Economia e o Congresso Nacional imagina que pudesse acontecer.
Uhum.
Longe disso, muito longe disso. Provamos isso com estudos, com dados, levantamentos. Nós entregamos ao Ministério da Economia e ao Congresso Nacional, especialmente ao relator da matéria.
Uhum.
Fizemos reuniões com ele, né? Depois essa situação parou por conta da pandemia.
Certo.
Então isso deve voltar a ser discutido aí na frente, mas eu imagino que o que deve acontecer é uma reforma administrativa que o Ministério da Economia já nos provocou.
Uhum.
Já está buscando alguma posição da confederação, né? Então, uma reforma administrativa seria, sim, adequada para o Brasil, mas em todos os níveis, estabelecendo limites para cada tamanho de município, por número de habitantes. Agora, veja bem, isto tudo é para que não se criem mais municípios no Brasil.
Uhum.
Isso tem um foco. E eu entendo que tem muitas regiões do Brasil que não necessitam mais mesmo de criação de novos municípios.
Claro.
Mas tem um ou outro local, pontualmente, que tem ainda a possibilidade de a criação de municípios, como é o norte do Brasil.
Uhum.
O centro-oeste. Nós temos municípios, Altamira, por exemplo. O município de Altamira, vocês estão podendo acompanhar agora, até por conta dessa situação do coronavírus, do Covid-19.
Sim.
Altamira, lá no Pará, está sendo bastante atingida, infelizmente. Altamira é um município que tem um distrito, o seu segundo distrito. O primeiro distrito é a sede.
Certo.
Então, o segundo distrito, com uma população de 15 mil habitantes, está a mais de 1.000 quilômetros da sede do município.
Imagina.
Um distrito que, para você poder chegar, você pega 4 meios de transporte.
Imagina.
Imagina a situação. Então, você... outro dia, a prefeita anterior que estava no mandato, ela me disse numa oportunidade, e ela conseguia, talvez, ir uma vez ao distrito durante o mandato.
Uhum.
Que era muito difícil, muito complicado.
Pessoas ficam... O distrito acaba ficando isolado, né?
Isolado. Então, tu tem uma outra situação. Agora, evidentemente que na maior parte do Brasil, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, no sul do Brasil, por exemplo, eu não vejo espaço mesmo para a criação de novos municípios. E tudo isso precisa ser debatido com muita responsabilidade.
Claro.
Né? O governo imaginava... O que é que o governo imaginou lá no começo? Como era um governo novo e não entendia bem o processo, é absolutamente normal, entendia que eu não iria economizar com isso, não é verdade. O 25% do ICMS arrecadado pelo Rio Grande do Sul, ele é distribuído para os municípios do Rio Grande do Sul. E não interessa se tem 10, 12 ou 500 municípios.
Uhum.
Os 25% vai ser distribuído.
Claro.
O FPM, que é distribuído para os municípios do Rio Grande do Sul, recursos do IPI, do Imposto de Renda, ele vem um valor para o estado do Rio Grande do Sul, para os municípios do Rio Grande do Sul. E não interessa se tem 300 ou 497, como é o caso do Rio Grande do Sul.
Certo.
Então, se diminuir o número de municípios, esse recurso vai ser distribuído entre os demais.
Uhum.
Não vai voltar para a União, não vai haver uma economia nesse sentido.
Certo.
Até porque é justo. Se o município pelagiado, ele for receber, porque na proposta um município maior poderia receber até 3 municípios, né? Eu tenho muito claro a situação de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Carazinho, no Rio Grande do Sul, receberia 3 municípios da volta: Santo Antônio do Planalto, Almirante Tamandaré e Coqueiros do Sul. Foi algo que eu gravei muito bem, até para poder lá no debate apresentar. Por que que eu gravei Carazinho? Porque Carazinho ficaria com a mesma, praticamente a mesma arrecadação que ele hoje está recebendo, sem aumento nenhum de arrecadação, e estaria recebendo uma área maior, uma população maior para atender. Entendeu?
Sim.
Então,
perfeito.
Mais causa problema do que resolve.
É verdade. Ok.